distúrbios do assoalho pélvico, que envolvem, não é, a queda da bexiga, da uretra, às vezes do intestino, útero, vagina, causada por fraqueza ou lesão nos ligamentos, que é o tecido conjuntivo e músculos da pelve. Os distúrbios ocorrem em mulheres e tornam-se mais comuns à medida em que envelhecemos, nós mulheres. E resultam também de uma combinação de fatores. Então a gente vai buscar entender como é que hoje esse tipo de problema é tratado ou prevenido, né? A gente vai falar de prevenção também. E convidamos a professora Cristine Ronci Jorge, que é do Departamento de Ciências da Saúde, da Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto. Ela é responsável pela área de fisioterapia na saúde da mulher e é coordenadora do Laboratório de Avaliação Funcional do Assoalho Pélvico, muito especialista neste assunto. Como vai, professora Cristine? Bom dia.
Bom dia, Roxane. Uma grande satisfação participar abordando esse tema.
Muito obrigada por conversar conosco, com a nossa ouvinte, especialmente, né? É um assunto da saúde da mulher. Muita mulher sabe do que a gente está falando, né? Sofre do problema em determinado grau. Então, vamos entender, em média, professora Cristine, quando é que esse problema surge? Quando é que a mulher percebe que está com esse tipo de problema?
É muito comum, Roxane, durante a gravidez e o pós-parto, a prevalência, ela aumenta. A prevalência de incontinência urinária, ela atinge cerca de 30% da população feminina. E essa prevalência, ela aumenta no período da gravidez, do pós-parto e na pós-menopausa. Então, é um problema extremamente comum, né? As outras disfunções de assoalho pélvico também apresentam uma prevalência alta, mas frequentemente essas taxas são até subestimadas por serem problemas que trazem um constrangimento. Uhum. Então, é difícil para as mulheres relatarem esses problemas. E é muito importante a divulgação para que haja compreensão de que existem medidas preventivas em alguns casos e de tratamento que podem ser eficazes, o que é muito importante, porque são problemas que, apesar de não ameaçarem diretamente a vida, trazem uma repercussão muito ruim para a qualidade de vida das mulheres, podendo indiretamente também contribuir para doenças cardiovasculares, por exemplo, uma vez que mulheres que sofrem de incontinência urinária, de incontinência anal, deixam de se exercitar, tornam-se sedentárias, e isso tem uma repercussão muito ruim em relação às doenças cardiovasculares, que são problemas alarmantes que acarretam mórbida mortalidade feminina, uhum, no Brasil e no mundo. Uhum. Então, é muito importante.
As consequências são sérias, né?
São consequências sérias e que, num primeiro momento, não muitas vezes não se pensa, uhum, né, nessas, uhum, consequências, uhum, que acontecem e que poderiam ser tratadas, né? Se as, compreendo, mulheres fossem informadas a respeito desse tema.
É essa a nossa ideia, inclusive. Agora, vocês costumam dizer, vocês especialistas, quando o fundo pélvico, né, cai, que é o prolapso, queda da pelve. O que, que é exatamente isso?
É o deslocamento dos órgãos da, uhum, sua posição anatômica, né, da posição que deveriam estar. E tem fatores, né, existe uma teoria do barco em docas secas, de John Delance, que é um uroginecologista que se baseou em outras teorias, mas que tem um trabalho muito interessante de anatomia funcional e demonstrou que existem estruturas anatômicas que devem agir de modo sincrônico para permitir que os órgãos estejam na posição, uhum, adequada. Uhum. E quando existe um desequilíbrio, que que pode ser acarretado por diversos fatores, fator hormonal, na gravidez, no parto, no pós-parto, na pós-menopausa pelo hipoestrogenismo. Esses fatores associados a outros, como peso, a pressão intra-abdominal, quando entram em desequilíbrio, os órgãos mudam a sua anatomia ideal, podem sofrer um deslocamento, e isso costuma ter repercussões funcionais em termos de sintoma, né, levando a sintomas que também trazem, afetam a qualidade de vida, tem uma interação também com a incontinência urinária, com outras disfunções do assoalho pélvico, com sintomas, por exemplo, de constipação, né, intestinal.
Ah, também pode estar relacionado a isso.
Pode estar relacionado às disfunções do assoalho pélvico, especificamente, podem estar relacionados à constipação intestinal e sintomas de constipação intestinal ligados com alguns prolapsos. A retocele, que é um prolapso, né, uma invaginação do reto pela parede vaginal, pode acarretar sintomas do tipo dificuldades de esvaziar o reto, onde a mulher precisa acabar fazendo manobras com a mão para conseguir ter o esvaziamento do reto. E isso traz um transtorno muito grande na vida da mulher.
Nossa, não tenha dúvida. Agora, o que eu quero entender é o seguinte: quando o assoalho pélvico, então, aquela rede de músculos, ligamentos, tecidos, quando ele perde, ele vai ficando flácido, tem como recuperar isso? Ou a gente tem que prevenir antes, quer dizer, exercitar, né? Então, a gente vai falar um pouco disso. Na condição, inclusive, da fisioterapia, quer dizer, a fisioterapia pode contribuir para esse problema, mas perdeu, tem como recuperar?
O músculo esquelético que compõe, né, essa estrutura, essa base aí da pelve, que fecha inferiormente a pelve, os músculos do assoalho pélvico, são músculos esqueléticos que podem ser exercitados, treinados e obterem os benefícios de um treinamento funcional da musculatura, com ganho de força muscular, com hipertrofia, com os resultados que se obtém quando se treina a musculatura. E isso é possível em qualquer faixa etária, e o treinamento dos músculos do assoalho pélvico hoje é o tratamento de primeira linha nos casos de incontinência urinária feminina, não neurogênica, né, de causas não neurogênicas, sendo que os tipos principais são a incontinência urinária de esforço, a incontinência urinária de urgência e incontinência urinária mista. Então, a fisioterapia, por meio do treinamento dos músculos do assoalho pélvico, é tratamento de primeira linha, com maior nível de evidência científica para isso. Na incontinência anal também há indicação e bons resultados. Nos prolapsos de órgãos pélvicos também nós treinamos essa musculatura e conseguimos obter benefícios nos prolapsos leves e moderados. Nos casos dos prolapsos, o indicativo mais importante para o tratamento são os sintomas que a mulher sente. E esses sintomas frequentemente incluem aí uma sensação de peso, uma sensação de bola na vagina. É isso que as mulheres relatam. E é possível treinar essa musculatura e ter uma diminuição desses sintomas, né? Já tem revisões sistemáticas de literatura que demonstram isso. E também existe um papel muito importante da fisioterapia, a fisioterapia voltada à saúde da mulher, fisioterapia em saúde da mulher, que é uma especialidade da fisioterapia, onde o fisioterapeuta faz uma avaliação específica e indica terapêuticas especificamente voltadas a essas disfunções, inclusive a constipação intestinal funcional. Alguns tipos de sintomas de disfunções sexuais femininas, e eu destaco aqui a dispareunia, dor durante a relação sexual, durante a penetração, a relação sexual, e também o sintoma de frouxidão vaginal, que está muito relacionado à multiparidade, né, aos partos vaginais, e que pode ser tratado por meio da fisioterapia, uhum, com destaque ao treinamento dos músculos do assoalho pélvico, que precisam de uma avaliação minuciosa para uma indicação precisa da sua intensidade, frequência e duração.
Uhum. Uma dúvida, sim, professora Cristina, em alguns casos a cirurgia é alguma forma de tratamento?
Às vezes, sim, também? Existem tratamentos médicos e tratamentos fisioterapêuticos. E é importante que haja uma indicação precisa de cada um, né? Existem cirurgias voltadas à incontinência, existem tratamentos medicamentosos voltados à incontinência, uhum, e outros tipos de tratamento também, né? Hoje com toxina botulínica, por exemplo, nos casos de urgência, quando tem hiperatividade do músculo detrusor, né, são opções terapêuticas também. Por isso que é sempre importante que haja uma avaliação médica, né, da incontinência urinária, das disfunções do assoalho pélvico, para que seja indicada a melhor terapêutica. Uhum. Mas o nosso foco aqui no laboratório é realmente, nós estamos completamente voltados a estudos clínicos da função dos músculos do assoalho pélvico, disfunções, métodos de avaliação e de tratamento fisioterapêutico. E um aspecto muito, né, interessante é a gente poder, né, estudar e levar isso para a comunidade. Então, os estudos que a gente tem conduzido aqui no laboratório, eles buscam uma aplicabilidade muito boa na comunidade, né, feminina, um projeto de extensão oferecido à comunidade, aberto à comunidade feminina.
Quer dizer, as mulheres participam e vocês vão, ao mesmo tempo, encontrando novas terapêuticas, pesquisando, estudando e aperfeiçoando, é isso?
Exatamente, uhum, Roxane. Uhum. Isso é que é a beleza, né? E a possibilidade, né, da gente fazer isso, né? O ensino, a pesquisa e a extensão, né, no âmbito da universidade, uhum, é realmente a beleza do nosso ofício, porque essas coisas se retroalimentam. Então, a gente consegue, estando na prática clínica, estando com a comunidade feminina, uhum, receber esse feedback do que é importante estarmos investigando. Então, por exemplo, nós temos um estudo que foi publicado ano passado no Journal of Physiotherapy, que é uma revista australiana, né? Uma revista que tem hoje maior fator de impacto na fisioterapia mundial, e nós pudemos, através do nosso grupo aberto à comunidade, que é oferecido no Centro de Saúde Escola, aqui, né, em Ribeirão Preto, nós pudemos conduzir um estudo que tem a participação de alunos de pós-graduação, que tem a participação, é um campo de estágio, né, de ensino para os nossos alunos de graduação, que interagem com as mulheres, com a comunidade, informando em 4 encontros sobre a função, as disfunções e as opções de tratamento, com ênfase, tratamentos conservadores, mas informando sobre todas as modalidades de tratamento, uhum, possíveis. Uhum. E nós verificamos que em 4 encontros, né, em que essas informações são oferecidas, há uma assimilação satisfatória desse conhecimento. Tá? Então, assim, nós continuamos com essa linha de pesquisa, de entender as dificuldades das mulheres, né, na compreensão dessas questões, né, e como que a gente pode ajudar, né, investigando até as terminologias que são usadas, conduzimos estudos qualitativos também, e esse estudo especificamente mostrou que elas assimilam em 4 encontros esse conteúdo, mas que 4 encontros com informações e orientações gerais não é possível conseguir bons resultados em relação à incontinência, porque nós sabemos que elas precisam de realmente um tratamento individualizado quando sofrem essas disfunções baseadas em avaliação. E aí nós também conduzimos estudos no nível terciário, Né? Nós temos um estudo que confirmou, né, dados da literatura, que cerca de 30% das mulheres não conseguem contrair a musculatura do assoalho pélvico, Rossane.
Uhum.
E isso é um problema muito sério, porque se o treinamento de músculo de assoalho pélvico é a primeira linha de tratamento que deveria ser oferecida às mulheres no caso de incontinência, quando essas mulheres são encaminhadas para nós, e elas não conseguem contrair essa musculatura, nós deixamos de poder oferecer um tratamento que é altamente eficaz e que tem pouquíssimos efeitos colaterais. Então, nós nos debruçamos em investigar métodos que possam ensinar essas mulheres a contrair essa musculatura e facilitar a contração muscular.
Uhum,
né?
Uhum.
Então, nós investigamos métodos pela terapia manual, pela palpação vaginal, né? Pela eletroestimulação, né, e verificamos que essas opções, né, associadas à cinesioterapia, que é a terapia através do movimento, né, através do treinamento muscular, elas são opções importantes e eficazes, né, nesse ensaio clínico randomizado e controlado, conduzido pela fisioterapeuta Elaine Lemes, né, que é a fisioterapeuta contratada do nosso centro de reabilitação aqui do Hospital das Clínicas de Ribeirão Preto. Esse foi o doutorado dela que eu orientei,
uhum,
e que foi publicado, né, no Brazilian Journal of Physical Therapy, que hoje é uma revista internacionalmente reconhecida também, revista brasileira, né, internacionalmente reconhecida.
Ou seja, a academia tem contribuído muito com pesquisas e estudos para melhorar esses métodos de tratamento, não é? É isso que você está contando para a gente. São várias frentes. E, por fim, para a gente concluir, professora Cristine, quem é o especialista? Então, se eu tenho esse tipo de problema, percebo que tenho qualquer um desses problemas descritos aqui, quem eu devo procurar? Meu próprio ginecologista pode iniciar essa conversa, ele vai me encaminhar, quem é o especialista para tratar,
sim,
das disfunções do assoalho pélvico.
Sim, é muito importante divulgar para as mulheres que durante a consulta ginecológica, né, consulta ginecológica anual, né, é muito importante que as mulheres façam a sua consulta periódica ao ginecologista, no ginecologista, né, e relatem esse tipo de problema. Nós precisamos estimular as mulheres a contar que elas sofrem do problema. E aí o ginecologista, na consulta ginecológica, isso é importante. Né? Então, temos o ginecologista também especialista nesses aspectos, que é o uroginecologista.
Uroginecologista?
Uroginecologista, uroginecologista, mas na consulta ginecológica, se a mulher conversar com o seu ginecologista, ele já vai poder oferecer um direcionamento, né, em relação ao tratamento, né, o pedido de exames que compete ao médico, né, ele vai fazer o pedido de exames quando houver necessidade, quando ele julgar necessário e também vai direcionar o fisioterapeuta, que é especialista em saúde da mulher, especificamente em relação ao fisioterapeuta especialista em saúde da mulher, ele é o melhor profissional fisioterapeuta para estar conduzindo esse tipo de tratamento voltado às disfunções do assoalho pélvico.
Muito
então,
bem.
É contar nas consultas isso.
Ótimo, muito bem. Foi uma aula sobre o assunto. Professora Cristine Holmes e Jorge, eu agradeço muito, professora do Departamento de Ciências da Saúde da Faculdade de Medicina de Ribeirão e responsável por essa área de fisioterapia na saúde da mulher. Né, nesse laboratório de avaliação funcional do assoalho pélvico que desenvolve pesquisas, estudos com participação da população para encontrar os melhores métodos de tratar esse problema que traz sérias consequências para a vida da mulher, inclusive a vida sexual, e deve ser tratada, né? Tem que buscar o especialista, é disso que a gente quis falar, abrir o jogo, falar abertamente, dizer, olha, precisa procurar um especialista, tem tratamento, é isso. Professora Cristine, muito obrigada por sua contribuição.
Muito obrigada pela oportunidade de participar, Roxane.